O Brasil ocupa o segundo lugar mundial em número de casos de hanseníase, perdendo apenas para a Índia. Em contrapartida, dados do Ministério da Saúde apontam uma diminuição no número de casos diagnosticados da doença no ano passado. Em 2019, foram cerca de 28 mil casos notificados de hanseníase no Brasil. Já em 2020, o número caiu para menos de 14 mil. E a pandemia de Covid-19 foi um dos principais fatores para esta queda. Quem explica é Marco Andrei Cipriani Frade, professor da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Hanseníase.
A razão disso tudo está diretamente ligada à própria pandemia, na qual as pessoas realmente se tornaram amedrontadas no sentido de procurar as unidades básicas de saúde. Por outro lado, há uma política mesmo de que as unidades básicas de saúde de todo o país, elas acabaram sendo acionadas, né, e colocadas com muita ênfase para a cobertura em relação à Covid-19 no país todo. Isso era de se esperar. Com isso, os atendimentos de rotina, principalmente de doenças crônicas e doenças que requerem uma busca ativa mais presencial, isso, todas as manifestações, todos os eventos foram proibidos, na verdade. Então, isso no cenário da hanseníase se torna algo bastante sério, porque nós, né, da Sociedade Brasileira de Hanseníase, e já vínhamos falando, né, já temos colocado sempre que há um subdiagnóstico, ou seja, os profissionais de saúde também não estão na rede básica, não estão preparados para verem, né, e detectarem a hanseníase, principalmente nas suas formas mais iniciais. Então, somam-se a todos esses fatores o fato dos treinamentos também desses profissionais de saúde em hanseníase terem também sido cancelados devido à pandemia.
A hanseníase é uma doença que pode ser confundida com várias outras, como a micose de praia, diabetes e até mesmo fibromialgia e artrite. Mas, além disso, o professor afirma que a falta de informações, principalmente nas universidades, tem sido um grande empecilho para os diagnósticos da doença.
No nosso ponto de vista, né, como Sociedade Brasileira de Hanseníase, o maior problema da hanseníase é que os profissionais de saúde não têm recebido informações, não têm aprendido a doença de forma apropriada nas universidades. Então, muitos alunos saem sem ao menos ter visto um caso de hanseníase propriamente, e não há uma atualização desses profissionais de saúde, há uma política equivocada aqui para muitos gestores. E as nossas políticas são feitas no sentido de que o número de casos de hanseníase é visto como um mau serviço em saúde, isso é um equívoco. Então, qualquer atitude que faça ação, que faça aumentar, por exemplo, treinar os profissionais, consequentemente isso vai aumentar o número de casos, e isso muitos gestores tem isso como algo bastante problemático, como se fosse um demérito para a sua administração.
E em meio a tantas dificuldades para notificar a doença, o preconceito e alguns paradigmas relacionados à hanseníase também têm prejudicado o diagnóstico correto.
Há esse paradigma que a doença é uma doença que tem relação com a pobreza, é uma situação de pobre. Então, quando um paciente que tem uma condição socioeconômica diferenciada, há uma dificuldade ainda maior desse paciente ser definido, né, ser detectado com hanseníase e, logicamente, ser notificado como tal e tratado como tal, porque é uma doença de pobre, não é uma doença de população de poder aquisitivo mais elevado. Então, esse é um grave problema na rede particular. Os profissionais, por esse paradigma, eles acabam não pensando em hanseníase e não investigando para hanseníase, e, lamentavelmente, esses pacientes de classe diferenciada acabam chegando para o diagnóstico e tratamento em situações bastante críticas, né, já com quadros de incapacidade grau 2 já instalado. Então, essa aqui é a crítica maior que nós devemos fazer, né, e alertar que hanseníase, de fato, não escolhe classe social para se instalar. Né? A gente tem que estar atento e buscando sempre os diagnósticos a partir de sinais e sintomas.
Atraso na notificação significa comprometimento do tratamento. E o professor explica que em situações como essa, de tratamento tardio, o quadro pode ser difícil de reverter.
Nós estamos falando de uma doença que acomete o sistema nervoso periférico e o tecido neural, né, os nervos, ele é um tecido muito nobre que requer um processo biológico de regeneração muito específico. E isso pode se tornar prejudicado demais quando o diagnóstico é feito mais tardiamente. Então, quanto mais tempo eu demoro para diagnosticar, mais o bacilo agride esse nervo e destrói esse nervo, chegando ao ponto de que a sua regeneração, né, a sua recuperação, né, desse nervo, ela pode não mais acontecer. Então o paciente, ele é curado porque matou o bicho, né, o bacilo, entretanto ele pode não ter condições de recuperar a sua função daquele nervo, voltando aí a sensibilidade, voltando às vezes a força motora e perder as capacidades de escrever, por exemplo, de segurar um chinelo, uma sandália, de perder força para o seu trabalho, tornando o paciente incapacitado.
A hanseníase pode demorar anos para se manifestar, mas é preciso estar atento a sinais e sintomas que podem representar a doença, como sensibilidade, dormência e formigamento em algumas partes do corpo, dores nos nervos, câimbras noturnas quando se está em repouso, além do aparecimento de manchas brancas ou vermelhas na pele. Nós conversamos com o professor Marco André Cipriani Frade, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ele comentou a queda de diagnósticos de hanseníase no Brasil, mesmo o país sendo o segundo com o maior número de casos no mundo. Robert Siqueira para a Rádio USP.